está ainda à altura, porque, na verdade, a fixação de margens máximas ao longo da cadeia de valor dos combustíveis pode não garantir que os preços de venda ao consumidor deixam. E, por isso, consideramos que é uma proposta insuficiente, mas não impediremos o Governo de fazer uso de todos os instrumentos que tem ao seu dispor. Mas também é por isso que defendemos a imposição de preços máximos de venda ao público que reflitam a evolução do preço do crudo na variação positiva ou negativa do preço máximo em vigor. E, por outro lado, acrescentamos medidas para evitar distorções do preço, evitando que o preço de uma semana não possa ser superior a 102% da média dos preços das duas semanas anteriores. É de salientar que os projetos do PCP e do Governo são omissos no estabelecimento de taxas máximas de aumento dos preços ou de margens máximas para as gasolineiras, remetendo para as entidades competentes a responsabilidade de determinar os valores máximos a aplicar. Aquilo que consideramos é que devemos querer ir mais além e ter mecanismos mais transparentes para que empresas e população saibam exatamente com o que podem contar a cada momento, e é esse o sentido da proposta do Bloco de Esquerda. Temos hoje também projetos de lei do PCP que incidem sobre a fatura elétrica. Concordamos com a desoneração fiscal da parte da eletricidade proveniente de fontes renováveis, em sede de imposto sobre produtos petrolíferos, tal como concordamos com a possibilidade de celebração de novos contratos no mercado regulado, que aliás são medidas sensatas, embora possam ter um escasso impacto na fatura. E quanto ao mais, o projeto do PCP limita-se a determinar a divulgação pela ERSE de informações sobre os ganhos dos produtores de eletricidade. Ora, os ganhos abusivos das elétricas têm estado à vista de todos e de todas. Os aumentos já estão a acontecer e, portanto, parece-nos que ficar por pedidos de informação é perder tempo para responder à bomba-relógio que temos hoje na fatura eletrónica. E já no presente ano, o Bloco de Esquerda trouxe aqui duas propostas precisamente sobre os temas a respeito dos quais se pretende agora recolher informação. A primeira foi um projeto-lei que, se aprovado, concretizaria uma medida recomendada há mais de 2 anos pela Comissão de Inquérito às Rendas Excessivas, com o voto favorável do PS, mas que o Governo depois recusou, a revisão da remuneração das centrais eólicas. Em 2013, o Governo de Passos Coelho mudou as regras do jogo a favor das empresas, oferecendo-lhes um período adicional de remuneração elevada em troca de uma modesta contribuição anual paga entre 2013 e 2020. E essa lei danosa consideramos que deve ser revogada, devolvendo-se às empresas o que pagaram e repondo a remuneração prevista na Lei 2005, que enquadrou os investimentos iniciais. Segundo os cálculos aprovados por esta mesma CPI, com esta reversão, os consumidores poupariam entre 1.000 e 1.500 milhões de euros nos próximos anos, mas este projeto de lei do Bloco foi chumbado por PS, PSD e CDS. A segunda iniciativa do Bloco foi um projeto de resolução para a eliminação dos lucros caídos do céu auferidos pelas barragens, uma medida em linha, aliás, com o que o Governo Socialista do Estado Espanhol acaba de aprovar, eliminar o ganho das barragens equivalente aos custos das centrais térmicas com gás e emissões de CO2. Esses ganhos são excessivos, pois as barragens, não tendo tais custos, são remuneradas pelo mesmo preço. Mas também esta medida foi chumbada por PS, CDS e Chega, com a abstenção do PSD. E, portanto, da parte do Bloco de Esquerda, voltaremos a tomar iniciativas e a trazê-las aqui, exigindo a todos que assumam a sua opção, proteger os lucros ou proteger as populações.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Cristóvão Norte, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Reina a hipocrisia neste plenário. Há 5 anos, quando o Governo tomou posse, os preços dos combustíveis estavam particularmente baixos. E o Governo, nessa altura, crismou um princípio. Um princípio que visava assegurar aos portugueses estabilidade nos preços e que visava garantir ao Governo a receita necessária para cumprir o seu orçamento. Chamaram-lhe neutralidade fiscal. O que é que ilustrava esse princípio? Esse princípio dizia, no fundo, se os preços dos combustíveis subirem, vamos reduzir o ISP. Dessa forma, obteremos a mesma receita, mas desoneraremos os portugueses dos impostos que aumentaram. Fizeram o maior aumento de impostos na história, 6 cêntimos por litro na gasolina e no gasóleo. A partir desse momento, o que é que sucedeu? Os combustíveis começaram a subir o preço e o governo não cumpriu a sua palavra. Desonrou-a. Desonrou-a em 5 anos em mais de 2 mil milhões de euros contra os portugueses. Fê-lo da forma mais pérfida possível, anestasiando os portugueses através de impostos indiretos e depois, ano após ano, refugiando-se na questão ambiental. Veio dizer que tinha a ver com a questão ambiental. Ora, se tinha a ver com a questão ambiental, era necessário todos os anos carregar mais e mais e mais, como o governo carregou. Era necessário colocar os portugueses, muitos sem acesso ao transporte público, em zonas recônditas do país, a ter uma taxa de esforço de 15%, 20% e 30% para se deslocarem aos empregos, para levarem os filhos às suas escolas. É nessa situação de penúria dramática para que os portugueses foram empurrados. Por uma razão, porque temos um Estado glutão, um governo irresistível a mais impostos e que, no fundo, criou uma cortina de fumo para garantir mais receitas à revelia dos portugueses. E esta proposta de lei, a proposta de lei que o governo apresenta, está afiliada nesse propósito. O governo antecipa a rejeição popular a respeito do preço dos combustíveis. O preço dos combustíveis aumenta porque há um aumento significativo das matérias-primas, é um facto, e isso não é responsabilidade do governo. A responsabilidade do governo é não ter honrado a sua palavra. E hoje responderem os portugueses por 50%, os impostos por 55% a 60% do preço dos combustíveis. Isso é terrível para as famílias, isso é terrível para as empresas. Um país que é pouco competitivo, que precisa de criar emprego qualificado, que precisa de encontrar soluções para formular uma economia mais robusta, uma economia mais inclusiva, uma economia que tenha a capacidade de se regenerar e não cair no abismo que significa ser um dos últimos países na Europa. Dar-vos-ei este exemplo, e ele é tão ilustrativo. Desde 2016, em ISP e outros impostos, o governo aumentou 11 cêntimos só no gasóleo. Vejam o que é que representa 11 cêntimos para cada família que ganha, 11 cêntimos por litro, por cada família que tem um rendimento de 600 euros. Vejam quem é aqueles que dizem que professam a justiça social, que um imposto desta natureza, que consome uma fatia significativa dos rendimentos da família, vejam quão desleal, quão prejudicial uma coisa desta natureza é. Portanto, estes senhores não honraram a palavra deles. Isso já todos sabemos. Quanto ao mais, duas notas. Nós não queremos economias rentistas. Nós não queremos economias que funcionem em monopólio ou oligopólio. Portanto, vai daí, muito bem, Sr. Deputado, vai daí, nós construiremos soluções na especialidade para que, se for necessário ser mais robusto essa regulação, ela venha a ser. Sem esquecer que quem minorizou a regulação, seja colocando na regulação pessoal, político, sem competências, foi esse governo que fez isso, foi esse governo que retirou meios para que haja uma melhor regulação. Quanto ao mais, em relação à proposta do CDS, nós votaremos favoravelmente. Votaremos favoravelmente para que ela entre em vigor a partir de 1 de janeiro, para que não haja dúvidas sobre a constitucionalidade de outras. Porque quero recordar, em 2018, o PSD apresentou uma proposta para a neutralidade fiscal, o CDS votou a favor, o PCP votou a favor,
peço
o Bloco
para concluir,
de Esquerda votou a favor,
deputado,
e quando chegamos à especialidade, de repente, o PCP e o Bloco de Esquerda lembraram-se do argumento da Lei Travão e da inconstitucionalidade. Coisa que nas últimas vezes não se tenha lembrado tanto.
Obrigado,
portanto, não
obrigado,
foram consequentes com aquilo que disseram, mas nós somos. Queremos a lei cumprida e queremos os impostos mais baixos.
Tem a palavra pela Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Este Governo do PS já é conhecido pelo seu contorcionismo político, mas este Ministério do Ambiente e esta Secretaria de Estado de Energia são o expoente máximo da propaganda que tenta atirar areia para os olhos dos portugueses. E este tema dos combustíveis é um excelente exemplo disto mesmo. Os estrategas da propaganda do PS perceberam que o elevado preço dos combustíveis era um problema político para o Governo. Vai daí, há que baixar os preços, concluíram os génios da propaganda. Mas como? Através da baixa de impostos? A baixa do ISP? Ai não, isso vai estimular a emissão de CO2 e matamos o planeta, dizia um desses génios. Ah, então limitam-se as margens das petrolíferas. Isso é uma grande ideia. O PS faz um figurão e as petrolíferas, essas malvadas, é que pagam, disparou outro génio. Mas se os preços através da baixa das margens já não mata o planeta? Não, claro que não. Se não forem os impostos a descer, é emitido só CO2 do bom. E ainda atacamos o capitalismo, outro malvado. Em 2016, nós tínhamos prometido baixar os impostos quando o petróleo subisse. Epá, essa portaria que subiu o ISP quando o barril estava a 36 dólares e agora está a 73 e continuamos sem descer o ISP, a neutralidade fiscal só funciona quando é a favor do governo do PS, quando é a favor das pessoas e das empresas.
Peço para concluir,
isso já não interessa nada. Vou concluir, Sr. Presidente. Temos aqui o PS no seu esplendor. Prometo que lhe convém. Cumpre quando lhe interessa, mente quando lhe dá jeito e faz política com o dinheiro dos outros. Há quem chame isto estabilidade política, a
Obrigado.
Iniciativa Liberal chama isto falta de vergonha na cara.
Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Morindo. Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já foi aqui sublinhado por outros senhores deputados este aspecto, mas nunca é demais sublinhá-lo. Pede o Governo para intervir com a fixação de margens máximas em todas as componentes da cadeia de valor da gasolina. Imagino que o Governo não inclua o Estado nesta cadeia, uma vez que o valor pelo Estado aqui criado é zero. Infelizmente, a esse zero de valor criado corresponde cerca de 61% do preço pago pelo consumidor. Haverá abusos em pelo menos algumas daquelas componentes da cadeia de valor, já toda a gente percebeu que haverá alguns. Mas haverá abuso maior de cobrar 61% do preço final sem ter acrescentado qualquer valor? É óbvio que não. Desde os poços de petróleo até à ponta da agulheta, a gasolina 95 custa 68 cêntimos. Mas no momento em que passa da agulheta para o depósito, dá-se uma espécie de milagre e passa a custar 1,75 euro. O Governo, autor desse e de muitos outros milagres do mesmo género, que dê, pois, o exemplo e que comece por diminuir a absurda carga fiscal que lança sobre os combustíveis rodoviários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PS e do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, por favor.
Senhor Presidente, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, o que nos traz aqui hoje é uma preocupação comum, o preço alto e crescente dos combustíveis e energia em Portugal, o seu impacto nas famílias e nas empresas. E importa perguntar porquê que assim é. O ISP ou as margens comerciais? É esse o debate aqui hoje. Ora, vamos lá aos factos. Sim, o ISP representa 3 vezes mais do que as margens comerciais, mas o que aumentou e diminuiu nos últimos anos? Desde 2015, o preço médio da gasolina subiu 32 cêntimos. O ISP foi responsável por 5 apenas. As margens por 6. No gasóleo, onde o preço subiu 37 cêntimos, o ISP responde por 11, é verdade, Sr. Deputado. No gasóleo, mas as margens respondem por 6. E no propano, que é o que as pessoas têm em casa, o ISP foi responsável por 5 cêntimos e as margens por 14. 14. Estes números merecem a nossa reflexão. Sim, os combustíveis pagam impostos altos. Sim, temos as alterações climáticas aí à porta. Não, o aumento do ISP não responde pela grande parte do aumento dos preços a combustíveis. Sim, as margens comerciais contribuíram quase tanto como os impostos para o aumento dos preços dos combustíveis. O que nos conduz a uma grande pergunta. O que é que vamos fazer? Alguns dizem baixem o ISP. Ora, na gasolina já se baixou o ISP para os níveis da neutralidade fiscal. E no gasóleo há um custo de 300 milhões de euros. Então, mas quem paga?